Sejam bem-vindos à última edição de 2015 do Ensaio Geral, gravada ao vivo na Livraria Feirã, numa parceria com a Booktailers. Os nossos convidados desta noite nasceram os dois na região do Porto. Manuel Alberto Valente é editor do Grupo Porto Editora, mas está aqui também na condição de poeta. Depois de 4 livros de poesia, lançou recentemente o livro Poesia Reunida, O Pouco que Sobrou de Quase Nada. No currículo tem editoras como a Asa e a Dom Quixote, Cavaleiro das Artes e das Letras, título atribuído pelo Estado francês. Manuel Alberto Valente dá como conselho irónico a um jovem escritor para não dizer nunca que o seu original vai modificar ou revolucionar a literatura portuguesa. O nosso outro convidado é o chefe Hélio Loureiro, um dos fundadores da Confraria Gastronómica das Tripas à Moda do Porto. Diz que despertou para a cozinha aos 6-7 anos de idade, mas foi a clássica teleculinária que abriu horizontes. Atualmente, à frente da cozinha do Porto Palácio Hotel, Hélio Loureiro diz que gostava de jantar com Angelina Jolie, com várias medalhas no currículo e quase 2 dezenas de livros publicados. Hélio Loureiro é também responsável gastronómico da Seleção Portuguesa de Futebol. Manuel Alberto Valente, começo por si. Sendo editor, deixou a sua carreira poética adormecida, levou muitos anos a voltar a publicar poesia. Pergunto-lhe se é mais exigente em causa própria.
Não é propriamente ser mais exigente em causa própria. O que se passou é que a partir do momento em que eu comecei a trabalhar na edição, por um lado passei a ter muito menos tempo livre, digamos assim. A poesia, como toda a arte, exige tempos de maturação, tempos em que aparentemente não se está a fazer nada, mas alguma coisa está a acontecer por dentro. Mas, por outro lado, o facto de começar a trabalhar na edição preencheu-me muito com as vozes dos autores que eu ia publicar. E, portanto, de certa maneira, as vozes dos outros sobrepuseram-se à minha própria voz. E, por outro lado, também é certo, como eu tenho dito muitas vezes, eu fui sempre um poeta preguiçoso, por um lado, e, por outro lado, muito bissexto. E, portanto, a partir dos anos 80, quando eu entro para as publicações de Dom Quixote, a publicação de poesia praticamente desapareceu, pelo menos em livro, embora eu fosse sempre fazendo alguma poesia quando a poesia me visitava e sem que eu me esforçasse muito por a perseguir.
Chefe Hélio Loureiro, tal como na poesia e na edição, já percebemos que precisamos dos ingredientes certos para fazer um bom prato.
Já muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com um poeta que eu tanto aprecio e numa casa que eu tanto gosto de estar. Os ingredientes são essenciais, aliás, costuma-se dizer que o segredo da cozinha é o produto e tempo. Tempo para fazer, tempo para criar, tempo para observar e depois tempo para usar os condimentos e os ingredientes que são necessários. O respeito pelo produto é essencial. Tal como na poesia, se o respeito pelas palavras é importante, o respeito pelo pensamento, o respeito pela forma como, sobretudo pelas palavras que são neste mundo, nesse sentido, os ingredientes, na cozinha os ingredientes são importantes, mas também é preciso que dá-lhe alma. E aquilo que nós passamos é que na poesia temos as palavras, depois vamos dando conteúdo, vamos fazendo, construindo o prato. Na cozinha é igual.
Há poesia na cozinha.
Há poesia. Eu diria que há uma certa poesia na cozinha, mas
há muitas similitudes.
Há uma grande paixão, e um grande amor que se dedica quando se está a cozinhar. A cozinha é um ato de amor. Ninguém se levanta às 8 da manhã para cozinhar para a família para o meio-dia, ou uma da tarde, uma mãe de família, ou um domingo, se não for por amor, porque se for só por fazer o jantar, compra, manda vir umas pizzas, não é? Agora, o ato de amar começa quando a pessoa se levanta às 8 da manhã para pôr o cabrito no forno, para ligar o forno, para tudo aquele ritual, é um ato de amor constante.
Há duas coisas que aproximam muito, quanto a mim, a poesia e a cozinha, pelo menos a cozinha de autor. É que ambas trabalham com linguagens, chamemos assim, que toda a gente usa. O poeta ou o escritor usa a língua, usa as palavras que todas as pessoas usam no seu dia-a-dia e acrescenta-lhes alguma coisa.
A tal alma.
O chefe faz exatamente a mesma coisa. Ele, no fundo, usa mais ou menos os ingredientes básicos que qualquer dona de casa, que qualquer mãe ou avó nossa usava. E a partir desse elemento base, ele vai acrescentar-lhe também qualquer coisa. E, portanto, esta similitude entre as duas artes, a mim parece-me evidente, não é? Parece-me evidente.
E até o próprio estado de alma, não é? Porque uma pessoa, quando está mais deprimida, não está tão satisfeita com a vida, não cozinha tão bem como quando está contente. O chefe francês dizia que, quando uma pessoa está muito apaixonada, deixa queimada a comida, porque esquece no forno. Quando não tem paixão nenhuma naquilo que faz, esquece de ligar o fogão. Isto é verdade, quer dizer, nós nos sentimos muito quando a pessoa está a fazer aquilo com uma grande paixão, com um grande prazer naquilo que está a construir, ou então porque quando são coisas que são banais e são o dia-a-dia e são aquilo que é o beabá da cozinha, com respeito pelos produtos, mas sem a tal alma, sem tal inspiração que possa vir dos produtos ou vir das circunstâncias que o envolvem.
Quando se está à frente da cozinha de um restaurante, não é o seu caso neste momento, é possível manter essa paixão cada dia?
Se não conseguisse manter essa paixão todo dia, não estaria. Há pouco disse que estou no Porto Palácio, não estou no Porto Palácio há 2 anos. Mas, de qualquer forma, os 26 anos que eu estive lá, todos os dias eu me lembrava que tinha que ter um respeito muito grande pelas pessoas que lá trabalhavam, pelas pessoas que lá iam, pelos produtos e por mim. E só com esta sintonia toda entre tudo é que podia ser alguma coisa de útil. Nota-se perfeitamente quando nós vamos a um sítio e está desprovido de caráter, desprovido de elegância, desprovido de amor, desprovido de arte, de tudo. Ou seja, é no fundo um montuário de receituário para nos alimentarmos, mas que não são para nos saciar. E o homem come, precisa de comer, mas precisa sobretudo saciar a sua vontade. Nós precisamos mais alguma coisa, não é? E então é esse mais alguma coisa que nos faz elevar o espírito, não é? Precisamos às vezes fechar os olhos para nos lembrarmos do cheiro das coisas, como dizia o José Reis, da casa feita para morar nela, cheia de bons e maus cheiros. Na cozinha nós também temos isto, e temos da infância. Às vezes vêm-nos os cheiros da infância e nós recordamos a casa de alguém, ou recordamos um momento de nossa vida para trás, porque temos encaixado todas essas memórias olfativas e palatativas que nos vão acompanhando ao longo da vida.
Ou seja, há boa e má cozinha, como há também bons e maus poetas. Um dos conselhos, dos 10 conselhos irónicos que dá para um jovem escritor sobre poesia, diz Manuel Alberto Valente: não mande poemas em que amor rima com dor, saudade com idade, candidato Santos aos Jogos Florais da Câmara mais próxima. Há maus poetas, Manuel Alberto Valente?
Claro que há maus poetas. Como também há maus cozinheiros, como também há maus jogadores de futebol. No caso da poesia, o que acontece muito é que há muita gente, jovem e não só, que pensa que a poesia é apenas a transmissão, digamos, de um sentimento, de um estado de alma. E esquece que a poesia é feita com a língua e que há um trabalho que tem de ser feito sobre a linguagem. Ou seja, a poesia não pode ser apenas transmitir um estado de alma. Tu não me deste o teu amor e eu estou aqui cheio de dor. Pronto. Há pessoas que acham que isto é poesia. Pronto. Isto é a transmissão de um estado de alma, mas não é poesia.
Desde que rime aquilo.
Desde que rime, ainda por cima. Há essa ideia de que a poesia tem que rimar. E, portanto, aqui funciona a transmissão de um sentimento, de um estado de alma. Mas falta-lhe a parte técnica.
Lá está, parece que estamos a falar também de cozinha.
Exatamente, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se o poeta não tem um domínio da técnica e um domínio da linguagem, e se limita apenas a pôr cá fora sentimentos, isso é má poesia. No caso da culinária, se alguém pegar, eu, por exemplo, que pouco mais sei que estrelar um ovo, não é? Se o chefe Hélio Loureiro me puser na frente uma série de ingredientes, não é? Eu pego naquilo e aquilo sai uma porcaria.
Ou seja, vai rimar amor e dor.
Vou rimar amor com dor, exatamente.
Chefe Hélio Loureiro, o que é que comem os craques de futebol na véspera de um grande jogo? Ao Cristiano Ronaldo serve o bacalhau à Brás que ele tanto gosta?
Quando é possível, sim. Quando é possível, ele vai comendo o bacalhau à Brás conforme as indicações dos médicos. Mas a verdade é que a alimentação de um atleta de grande competição requer cuidados que estão muito para além da nossa alimentação do dia a dia. Só é muito mais rica em hidratos de carbono, muito mais rica em calorias e sobretudo de açúcares de baixa absorção, para que possa ter o rendimento natural e que se pretende dentro do campo, dentro do jogo.
Agora, baseia-se... pensa na cozinha portuguesa, naquilo que é a matriz da cozinha portuguesa.
Exatamente, é isso. A matriz é a cozinha portuguesa, a cozinha tradicional, porque não vale a pena estarmos a criar pratos calóricamente e sob o ponto de vista alimentar corretíssimos, mas que depois não vão agradar às pessoas, porque na verdade nós não comemos só hidratos de carbono, não comemos só vitaminas, mas também comemos memórias. E essa memória é aquela que vai estar presente nas nossas refeições. E repare que nós, quando saímos de Portugal, para quem toma café, você chega ali a Badajoz e está logo com saudades do café português. A seguir vem a sopa, vem o cozido à portuguesa, vem o feijão, vem essas saudades todas da comida. E só depois é que vem da família. Porque a família hoje mata essas saudades por telefone, por Skype, por tantas coisas. Agora, a comida não. E repare que nós não podemos esquecer que esta parte da alimentação, que é muito importante, que é o estarmos confortáveis.
Lá está, e se calhar também se liga com a literatura, Manuel, porque pegamos num livro para encontrar esse conforto. É um desafio ao editor, neste caso, encontrar o que publicar.
Ou falávamos de uma edição teórica, digamos, ou falávamos da realidade com que...
Do mercado.
Com que nos cruzamos todos os dias, por causa dessa instituição que agora se descobriu, que se chama Os Mercados, não é? Eu diria que a edição, no seu sentido verdadeiro, deveria fazer só e apenas isso. Colocar as pessoas, através do livro, na sua zona de conforto. E também é verdade que o editor, inevitavelmente, funciona a partir de uma matriz pessoal, a partir de um gosto pessoal. Com todas essas características, eu acho que a função do editor é entregar às pessoas livros que ele esteja convencido que as vão enriquecer, que as vão cultivar, embora também lhes vão dar prazer. Agora, a realidade com que nós nos confrontamos hoje é muito diferente, não é? A realidade da maior parte da edição, não digo a totalidade, porque apesar de tudo há algumas pequenas ilhas que resistem, a realidade da edição é que a edição está ela própria também comandada pelos mercados. E, portanto, enquanto há 50 anos o centro da edição era o autor, lá está, procuravam-se bons autores, bons livros, etc. Com esta história toda, o centro da edição passou a ser o leitor. E muitas vezes o que se publica não é aquilo que o leitor deveria ler, mas é pura e simplesmente aquilo que o leitor quer ler. E isso trouxe à edição e trouxe à cultura em geral dos países danos, enfim, mais ou menos perigosos.
É também um pouco o que se passa no fenómeno hoje da moda da cozinha, chef Hélio Loureiro.
É, no fundo hoje a cozinha passou a ser quase um espetáculo, não é? E um espetáculo muitas vezes que não vai ao encontro daquilo que as pessoas procuram ou desejavam. Não são pedagógicos, não são formativos. Se ao passo que quando se compra um livro, nós também estamos a comprar formação, estamos a comprar cultura, estamos a comprar algo que nos vai enriquecer. Os programas de cozinha hoje, que deveriam ser assim, deveriam ser também pedagógicos, deveriam-nos ensinar, deveriam-nos colocar na vanguarda dos conteúdos, daquilo que é o que são os nossos produtos autóctones, o que é que Portugal tem de melhor, quais são as nossas melhores receitas, de onde é que elas vêm, de onde é que elas vão, de como é que elas nasceram. Mas passamos a ter uma série de programas que são praticamente shows, de criativos, com certeza, com muito espetáculo à mistura, mas que, resumindo aquilo tudo, o que é que acrescenta de valor? Muito pouco. Mas voltamos àquela questão. É o que as pessoas procuram, as pessoas gostam muito de Big Brother. Toda a nossa matriz de programação está muito virada para esse estilo, que é aquilo que as pessoas procuram, que as pessoas querem. Mas, se calhar, o povo sabe o que quer, mas o povo também não conhece o que gosta, não é? Também é preciso dar-lhe a conhecer outras coisas, é preciso dar-lhe a conhecer outras versões, outra poesia, que não seja só da rima. E é preciso também ensinar aos poetas que há sonetos, há sextilhas, há tudo aquilo, aquela técnica que é preciso usar, para que depois não sejam só livros de rimas e de amores e desamores, e de aventuras e desventuras, que muitas vezes não são muito para além disso. A técnica, tanto na cozinha como na poesia, é importante, e é importante que ela seja cultivada e seja mantida.
E da sua mão não saem só livros de receitas?
Eu sempre gostei muito da parte da história, não da história só de Portugal, mas que sou um apaixonado da história universal, mas também da história da gastronomia, por isso escrevo para o JN na parte da revista de história que foi lançada agora há pouco tempo, e sempre gostei muito da investigação na área da gastronomia, da parte histórica. E acho que nós temos a obrigação de saber se comemos tanto bacalhau em Portugal, porque é que o comemos, de onde é que vem esta tradição. Mas é importante que estas coisas se conheçam, que se saibam, e por isso que se tenham uma produção e que tenham um conteúdo, porque não vale a pena só fazer receitas por receitas, mas é bom que nós saibamos também de onde é que vem todo esse manancial de cultura que veio desde o século XV, porque é que a batata entrou em população no século XVII, porque é que o milho, há milho miúdo e milho graúdo, porque é que a broa de milho é diferente de região para região. Tudo isso, essa é a parte cultural interessante da cozinha, que não ficarmos só pelas receitas, mas aprofundarmos um pouco mais.
É católico e diz na sua biografia que vemos muitas vezes pessoas com vergonha de assumir esse catolicismo. Para si, para além da fé, é uma questão de missão o ser-se católico?
Eu diria que alguém que conhece Jesus Cristo e conhece Jesus Cristo através da Igreja Católica tem por obrigação de demonstrar que é que a sua fé, que acha que é verdadeira, deve passá-la aos outros. Não a deve impor, mas deve construir, deve fazer com que o mundo seja melhor através da sua fé. O catolicismo, qual eu professo, é a minha religião e é aquilo que eu acredito. Por isso, quando acredito, eu não tenho medo daquilo que acredito. Qualquer que seja o contexto, eu proclamo a minha fé, porque ela, estou seguro dela, e por isso tenho que dar testemunho dela aos outros.
E a arte da partilha através da mesa é também uma dessas formas de expressar.
Repare que todo o evangelho passa-se à volta da mesa. Começa logo com as bodas de Caná, em que Jesus Cristo, interrogado pela sua mãe, que lhe diz que tinha acabado o vinho, ele diz, bem, mas é preciso que continue a festa. Ele não deixa, ou seja, é um Deus de alegria. Nós às vezes esquecemos esta parte que é muito importante, que é o Deus de alegria, que quer que a festa continue. Depois, o último ato de Jesus Cristo não é uma conferência de imprensa. Ele não reúne os apóstolos, não reúne as pessoas e diz assim, bem, eu vou morrer, agora vou para o céu, volto aqui a 3 dias, vou ter de ter convosco. Não, é também um ato de mesa, é a última ceia. Deve ser uma lição para nós, ou seja, a mesa reúne-nos, de facto, enquanto pessoas civilizadas, faz-nos discutir enquanto pessoas civilizadas à mesa e faz-nos sentir bem e faz-nos conforta-nos.
Manuel Alberto Valente, um poeta pode não ter idade para se reformar, mas pergunto se um editor tem.
Não.
Mas não mudou.
Depende. Não, eu estava a pensar. Não, mas, não, acho que não. Tudo depende da situação, digamos, em que estiver, não é? Se a pessoa se sentir física e mentalmente capaz de continuar a sua atividade, não vejo porque é que tenha de se reformar dentro daqueles parâmetros legais em que o funcionário público, sem desprimor para o funcionário público, se reforma. Não há uma razão objetiva para isso, não me parece.
No ensaio geral, escutamos agora as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins, Presidente do Centro Nacional de Cultura, deixou para os nossos
Começo
convidados.
Começo por saudar o chefe Hélio Loureiro, referindo que é sob a invocação de Goethe que iniciamos o seu sítio pessoal da internet. Só é digno da vida e da liberdade quem todos os dias se esforça por as conquistar. E é de vida e liberdade que falo. Quando referimos o património cultural, vem cada vez mais à lembrança a gastronomia, que permite distinguir a diversidade das culturas. Cada vez mais sentimos que a boa mesa é um tema que interessa à opinião pública. Lembramos-nos de um livro clássico do século XIX português, O Cozinheiro dos Cozinheiros, onde Paulo Plantier nos conduz, não só na cozinha tradicional, mas também nas receitas dos grandes escritores. E falando de cozinha tradicional portuguesa, não referindo já à dieta mediterrânica classificada pela Unesco, como poderemos valorizar mais e melhor o património imaterial dos nossos avós, ligando designadamente à promoção da saúde e ao equilíbrio entre arte e bem-estar? E como devemos praticar a pedagogia da qualidade nas nossas escolas? De Manuel Alberto Valente, lemos recentemente com muito agrado O Pouco que Sobrou de Quase Nada, que é muito e nos leva pelos passos de quem, na edição, tem a arte e o critério de saber ligar a qualidade e a compreensão do mercado. Lembramos-nos bem dos 10 conselhos irónicos a um jovem escritor. Sobretudo, não diga que quer ser publicado amanhã, nem fale em rebuscados planos de promoção. Espero humildemente pela sua vez. Manuel Alberto, com uma amizade antiga, faço a pergunta em que tenho insistido. Como tentar ultrapassar as barreiras que existem entre os vários mundos da língua portuguesa? Como abrir horizontes para que os escritores não se mantenham desconhecidos entre esses espaços? Eu sei que é um problema difícil, mas gostaria de ouvir sobre isto.
Chefe Hélio Lareiro.
É preciso estudar, lançar âncoras naquilo que é aquilo que são os nossos produtos, aquilo que é a nossa história, aquilo que é a nossa cultura à volta da mesa. E para isso é preciso investigação. Depois, a pergunta vem com uma questão que é muito, muito importante, que é como é que nós podemos valorizar isto nas escolas. Eu tenho um projeto, que estou a trabalhar com o Grupo Trivalor, que é exatamente esta da aproximação da cozinha às escolas. Achamos que a cozinha está na moda, mas esquecemos que aquilo que se pratica nas escolas, nos infantários, é muito mau. Precisa ser melhorado. Mas nem é tanto o problema das escolas públicas, mas às vezes até da própria casa em si. As pessoas, quando vão para casa, não têm o cuidado com a alimentação que hoje as escolas públicas têm. É preciso trabalhar tudo isto, este conjunto entre escola, família e sociedade, para que saia algum fruto, ou seja, que as pessoas comecem a pensar na comida como um bem para a sua própria saúde e que a comida seja um método não só de contorno de algumas situações de doença, mas também permita a felicidade e a saúde.
Manuel Alberto Valente.
A pergunta que o meu querido amigo Guilherme Oliveira Martins coloca é a chamada pergunta do milhão de dólares, não é? Ele está-se a referir à circulação no espaço lusófono. E aí colocam-se dois problemas de tipo diferente. Um problema tem a ver com o Brasil, o outro problema tem a ver com o resto do espaço lusófono. No resto do espaço lusófono, eu diria que, infelizmente, não estão ainda criadas as condições de desenvolvimento social que permitam uma intensa circulação do livro. Em relação ao Brasil, põe-se um problema completamente diferente, que eu julgo que, mais tarde ou mais cedo, terá de ser encarado de frente, que é ultrapassar aquela fase dos discursos e das palmadas nas costas dos chamados países irmãos, que é uma treta. A realidade é completamente outra. Declaração primeira mais radical. O Brasil não lê os autores portugueses, tal como os portugueses não leem os autores brasileiros. Claro que temos que ter feito a nuance para dizer que o Brasil lê alguns autores portugueses, mas são poucos, tal como Portugal lê alguns autores brasileiros. Porque aqui uma é a questão da própria geografia social. O romance brasileiro espelha muitas vezes situações que a nós nos parecem muito distantes. E por outro lado há o problema da língua. Não há acordo ortográfico que resolva uma realidade, que é que na sua expressão quotidiana, que muitas vezes os romancistas trazem para a literatura, as duas línguas, eu atrevo-me aqui a pôr o S, não é? As duas línguas são diferentes. E o que acontece é que enquanto os escritores clássicos escreviam num português muito pousado na matriz original, na matriz de cá, e por isso eram muito lidos em Portugal, quer dizer, eu ainda me lembro, e os meus pais ainda seria mais, de que se lia Jorge Amado, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, etc., porque eram escritores que escreviam na matriz, do português.
Não tinham sotaque.
Não tinham sotaque, não é? Hoje a literatura brasileira mais jovem não é isso. E, portanto, os portugueses têm muita dificuldade em lê-la, porque não percebem muita coisa, e o mesmo se passa com os brasileiros. Como é que se resolvem estes problemas? Pessoalmente não sei responder, embora ache que quanto mais se fizer de aproximação, de contacto dos escritores portugueses no Brasil e de escritores brasileiros em Portugal, mais se pode ultrapassar esta situação. Agora, talvez o Guilherme de Oliveira Martins, que é certamente muito mais inteligente do que eu, encontre o caminho para resolver este problema. Eu não sei.
Muito obrigada aos dois. Termina aqui esta edição do Ensaio Geral, que teve assistência técnica de Carlos Vermelho. Na Antena da Rádio Informação, regressa à hora certa. Boa noite.